Senhor presidente, senador Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, neste ano, senhor presidente, o Congresso Nacional inaugurou sua 55ª legislatura. O Brasil tem se tornado cada vez maior e mais complexo. Avançamos em vários aspectos. Somos um país mais justo, uma democracia consolidada e temos um futuro que promete avanços ainda mais promissores. Entretanto, ainda temos problemas. O horizonte nos revela desafios que precisam ser enfrentados. Este é um ano de recomeço e de esperança. Não é o momento mais apropriado para a discussão de minúcias. Tratando-se, entretanto, de recomeço e de esperança, não me ocorre ocasião mais propícia para delinear brevemente algumas questões que considero fundamentais para o futuro do nosso país. Estou seguro de que tais questões já ocupam a agenda de grande parte dos parlamentares e tenho a convicção de que serão tratadas com especial deferência por essa nova legislatura no Congresso Nacional. A primeira questão que se reveste de importância crescente e de urgência incontornável é a chamada reforma política. Não se trata de uma reforma única, singular ou totalizante, mas de uma série de pequenas reformas legislativas, uma série de modificações pontuais mais significativas que, quando somadas, resultarão em um sistema político aperfeiçoado que contemplará as reivindicações do povo brasileiro. Na legislatura que se encerrou, tramitaram pelas casas do Congresso Nacional mais de uma dezena de proposições legislativas que pretendiam introduzir modificações na Constituição Federal, no Código Eleitoral, na Lei dos Partidos Políticos e na Lei das Eleições. Houve avanços, mas ficaram aquém do necessário. Ainda deveremos discutir e decidir os modelos de financiamento de campanha, a reeleição para cargos no Executivo, a duração dos mandatos, a coincidência das eleições e a obrigatoriedade do voto, as coligações partidárias e o sistema eleitoral. Há quase 20 anos, o Senado Federal constituiu uma comissão para estudar a reforma política em seu relatório final. Tal comissão concluiu, abro aspas, a prioridade agora é aprovar no Congresso Nacional a reforma político-partidária, considerada a mãe de todas as reformas. Sua implementação se faz urgente e necessária para fortalecer as instituições e consolidar a democracia no Brasil. Fecho aspas, senhor presidente. Isso aconteceu há 20 anos. Ao final desta legislatura, em 31 de janeiro de 2019, esperamos que essas questões estejam definitivamente superadas, pois essa é uma dívida antiga do Congresso Nacional. A segunda questão fundamental é a infraestrutura. Um país é tão grande quanto sua infraestrutura permite. Um país respira, nutre-se e movimenta-se na infraestrutura que tem. É sobre ela que as pessoas vivem, a partir dela que as riquezas são produzidas e por ela que ambas circulam. O Brasil avançou sem dúvida, mas se quiser continuar crescendo, gerando empregos e distribuindo as riquezas, é imprescindível que avance ainda mais. Nossos modais de transporte não comportam o crescente volume de produtos que circulam em busca dos mercados internos e externos. O custo de nossos fretes é maior do que de nossos concorrentes. E como se não bastasse, milhares de vidas são perdidas a cada ano em nossas rodovias. Outra questão preocupante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a segurança hídrica e energia, porque passamos nos domicílios e nas indústrias, a eletricidade movimenta as máquinas da vida, aos sistemas eletrônicos, conecta as pessoas, espanta o frio e atenua o calor e ilumina o país. É fundamental que tenhamos disponível sempre que precisarmos. As geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica têm que acompanhar a demanda, devem mesmo antecipar-lhe os passos. Os órgãos responsáveis pelo sistema elétrico precisam trabalhar em sintonia. Deve exercer com agilidade suas funções de planejamento, regulação, fiscalização, operação e contabilização do sistema. É preciso planejar, sim, mas também e principalmente executar com agilidade. Eu conversei recentemente com o ministro das Minas Energias, senador Eduardo Braga, e ele me dizia que vai licitar, vai lançar leilão imediatamente, talvez exclusivo, para a geração de energia solar. Talvez em 2 anos possamos instalar 10 mil megawatts de energia solar. Tem energia eólica, tem as indústrias, as usinas termoelétricas para ser concluídas, Giral, Santo Antônio, que já mandam 3 mil megawatts de energia para o Brasil, para o restante do Brasil, e mandará em breve de 6 a 7 mil megawatts. Tem Belo Monte, que serão mais 8 mil megawatts. Tem tantas outras usinas, grandes, pequenas e médias, que poderão, na soma, gerar mais 20, 30 mil megawatts para abastecer o Brasil. Com chuva ou sem chuva, os gigawatts têm que fluir pelas linhas de transmissão, têm que abastecer o Brasil. Por último, uma questão essencial, que é a segurança pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é campeão em homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Em números absolutos, nenhum país nos supera. A Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, não nos faz sombra. Tivemos mais de 64 mil mortos apenas em 2012. Temos 1/3 das 50 cidades mais perigosas do mundo. Tristes números, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. A violência não poupa ninguém, mas tem preferências. As vítimas prediletas têm sexo, idade e endereço certos. São homens jovens, entre 15 e 29 anos, moradores das periferias de nossas cidades. Os mortos de hoje eram meninos que brincavam pelas ruas do país na virada do milênio. Eram crianças que, por falta de educação, de segurança, de oportunidade de trabalho, por falta de excesso de uma coisa ou de outra, tiveram suas vidas interrompidas. E os meninos de hoje, esses meninos que brincam aos milhares pelas ruas de nossas cidades, que surpresa lhes reservará o Brasil para daqui a 5 ou 10 anos? São questões que atravancam o nosso caminho e que se somam ao insuprimível dilema de nossa recuperação econômica. Precisamos com urgência retomar o crescimento do país a nível satisfatório. Precisamos com urgência investir mais na educação e na saúde do nosso país. São respostas que o Brasil ainda não encontrou na sua totalidade. Cabe a nós, deputados e senadores, encontrá-las brevemente. Que nesse ano, senhor presidente, que se inicia, possamos avançar no sentido de construir um país melhor e encontrar respostas para as questões que dificultam o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Que nós, parlamentares, possamos contribuir para isso. Como senador do Estado de Rondônia, continuarei sempre atento a todas essas questões, tanto a nível nacional como principalmente a nível estadual, pois são as questões relacionadas à Rondônia que constitui a essência do meu mandato parlamentar. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trabalharei firme juntamente com meus pares aqui no Senado Federal. Espero que a Câmara também dê a resposta que a sociedade almeja e espera. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente.